amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Fabiano Monteiro,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga. Toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas, na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
É livre o programa Enerdizando, livre para todo mundo curtir. Você que tá em casa aí, acabou de acordar, tá fazendo seu café, fique com a gente aqui, tá aí com seu computador, entra no site da Rádio Federal para você conferir toda a programação e fica ligado aqui no programa Enerdizando, que começa agora e vai até meio-dia. Hoje, episódio 94. Estamos nos aproximando do episódio 100, que vamos fazer um episódio super bacana aí, especial mesmo. Aguenta firme que tá chegando, é mês que vem, hein? Enquanto isso, fica ouvindo nossos programas aí, dá uma olhadinha no nosso site nerdizando.com.br para você conferir lá a nossa programação também, nosso podcast, e fica ligado na gente que tem muita novidade, muito sorteio hoje aqui, porque hoje a gente vai falar sobre a AGX, um dos maiores eventos de games da Europa, que rolou agora essa semana. O Baconzitos estava lá, esse danadinho fanfarrão, já deve estar com a gente aí no Skype. É um fanfarrão, meu. Lá vem ele com as novidades da AGX. É isso aí. E também o nosso convidado de hoje e gamer, o Bruno Guedes.
Opa, tudo bom?
Fala, Brunão. Tudo bem, cara? Tudo beleza. Bom. Mas antes, Baconzitos, aguenta aí. Bruno, aguenta aí. Pessoal de casa, aguenta aí que a gente vai pro nosso primeiro bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho, beleza? Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Lindo Perry, junto com o Fornal Blows.
O que foi que a gente ouviu
aí? Além disso, Tina Turner com We Don't Need Another Hero.
Tina Turner, que é esperta que a maioria dos ursos.
Bora, Zé Comédia, estamos no ar ao vivo pela Rádio Federal.
Aqui no programa Enerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Bom dia, hoje com a cobertura AGX. Feita pelo nosso agente especial em Londres, Baconzitos 0076. Já bota ele aí no Skype, cara.
Ele já tá aí, cara.
E aí, meu jovem? Tudo beleza?
Boa.
Tá feliz aí, tô vendo as risadas dele aqui pelo Skype, lá a câmera dele tá ligada, e estou vendo o sorriso dele que vai de ponta a ponta, feliz, porque foi na AGX.
Atravessando a barba.
Mostrou a pulseirinha lá da carteirada que ele deu de imprensa.
Pum. Rapaz, tem que, pelo menos alguma coisa tem que valer, né?
Exatamente.
A gente vai lá, passa o dia fazendo entrevista, jogando videogame, pelo menos.
Tá certíssimo. Certíssimo. Que bom que você aproveitou. Sei que tem muitas novidades aí. E eu acho que a gente podia... Ah, diga.
Mas, vamos começar pelos e-mails.
Vamos começar pelo Enerdizando Inbox.
A caixa de entrada do Enerdizando.
Exatamente. Faça as honras, meu querido.
Bom, a gente tem um e-mail do Leon, de São José dos Campos.
Sim.
Que perguntou o que que... O que, que eu achei de mais impressionante na feira? Cara, não teve um único item que foi o mais impressionante. Tiveram várias coisas diferentes que foram que trouxeram bastante que me impressionaram. Primeira coisa, a quantidade de jogo independente, né?
Sim.
Gigantesco. Assim, no naipe do stand do Xbox, ser só de jogo independente.
Caramba, cara. Isso é uma estimativa, assim.
Ah, mais de 100 jogos independentes. Só no Xbox eram mais de 20.
Pô, cara. Bastante coisa.
Bastante coisa. Muito, assim... como eu fui na quinta-feira, então tava um pouco mais vazio. Então consegui ter mais acesso, consegui ter mais tempo pra conversar com o pessoal. Consegui pegar um pouquinho mais de informação e tal. Então foi bem legal. As coisas mais impressionantes que eu vi na feira são o que eu colocaria como destaque da feira, né? É um jogo que se chama Mighty Tactical Shooter, que é ele tá no Kickstarter e no Steam Greenlight, né? Que é um joguinho daquele side-scroller de nave espacial. Só que ele você não controla em tempo real. Você planeja o movimento da sua nave e o ataque, a trajetória que ela vai tomar na tela, qual curva que ela vai fazer, e clica, dá um duplo clique, e aí a nave anima e a tela anda, e aí você vai de tempo em tempo. Cara, muito divertido. Uma tomada muito diferente no que se é esse joguinho, o side-scroller, né? E uma coisa que me impressionou bastante também foi a quantidade de jogos no estilo pixel art.
Tá ficando mais forte isso, né?
Tá ficando mais forte, tá tendo uma volta, pelo que eu vi ali, tá tendo uma volta dos side-scrollers, dos joguinhos de onde você anda, o seu intuito é chegar no lado na direita da tela, né?
Sim.
E, assim, teve um que eu vi que também era muito legal, que é que eles adicionaram a profundidade no side-scroller. Então, seu bonequinho vai andando da direita para da esquerda para direita, aí chega um momento que ele pula e vai pro fundo da tela. E lá no background ele faz alguma coisa, e aí você pula de novo e volta para frente para fazer... Pra coletar as moedinhas, os negocinhos. Bem interessante. E, assim, uma coisa que chamou atenção foi uma cadeira que os caras estavam... que os caras estavam fazendo o display lá. Eu esqueci o nome da cadeira, mas era um... Na verdade, é um negócio que você... Uma plataforma que você põe a sua cadeira de videogame em cima. E a plataforma, você monta o computador tudo embaixo e tal, não sei o quê, põe um Oculus Rift na cabeça, fone de ouvido, e começa a jogar, e a cadeira gira para um lado e para o outro. Enquanto você vai jogando. Rapaz,
pinto no lixo, né, o Baconzitos?
Não, dodói, velho, dodói total.
Pô, que legal, dói, cara, total. Assim, a gente está vendo... Por que será? A gente tá com o Bruno aqui, antes de você partir pro próximo e-mail, Baconzitos. O Bruno, que é gamer, e ele mora aqui em Brasília e tal, a gente tava conversando aqui sobre a preferência dos jogos dele. É nerd também. Quando você olha pra ele, não adianta, cara. Você já olha pra ele, já bate o olho, já vê.
Eu conheço o Bruno de jogar RuneQuest.
Exatamente.
RuneQuest. Eu jogava RuneQuest com essa galera também. É. Eu tava perguntando pra ele aqui da turminha. A gente tava lembrando de alguns aqui eu sei que eu não devia falar isso no ar, ô Idovan, mas alguém tá batendo na porta lá embaixo. eu ouvia a campainha, mesmo. Eu ouvia a campainha e eu já sei quem é. Você vai ter que ir lá. Então vai, meu filho, vai lá.
A gente
vai
faz o super bloco de uma hora agora.
Aqui é o programa ao vivo, a gente faz assim mesmo, entendeu? Batendo, já sei quem é, a dona Lu Conte, do programa... que estreou agora no Dia da Mulher, no domingo passado, que é Mulheres Reais, que é todo sábado aqui. Não lembro o horário agora, tem que ver depois, mas ela agora tá morando aqui pertinho, Então ela resolveu fazer uma visita aqui no Nerdizando. Daqui a pouco ela, não sei se ela entende de games, mas se não entende, vai ficar boiando aqui. Eu fico boiando com essa turma conversando, imagina ela então, né? Mas é isso aí, voltando aqui. Então a gente estava conversando aqui sobre essa. Sobre os games, né? Olá, dona Lu Conte, tudo bem? Ah, é? Bom dia. Como é que vai, dona Lu Conte?
Tudo bem, tudo bem. Ela trouxe o café da manhã.
Mulheres, como é que é?
Ela trouxe o café da manhã.
Mulheres reais. Todo domingo, qual horário que é, Lu Conte?
17 às 19 horas. Eu, Lu Conte, Ana Paula Neves e Kelly Couto estamos aqui fazendo uma baguncinha junto com a galera, falando de coisas importantes.
As panteras.
Por aí.
Eu vi as fotos delas de panteras, assim.
Chiques, né? Fala aí, o Clóvis deixa
muito
a gente
ligar. Chique, muito chique. Pessoal, vale a pena conferir no programa. Você que é nossa nerd também, nossas nerds ouvintes, dá uma conferida no programa Mulheres Reais, que vai ao ar todo domingo das 17 às 19 horas aqui com a Lu Conte e companhia. Certo? Sim. Ô Lu, hoje nós estamos falando sobre a cobertura que a gente fez da ADX, que é um evento de games lá em Londres, então você fique à vontade para participar, não sei se você gosta de videogame.
Entendo tudo de videogame.
Você entende tudo de videogame, né?
Esse... Tanto quanto entendo de mulheres reais, por aí, né?
Então,
a gente
tá
aprendendo junto, todo mundo aprendendo junto.
Fica à vontade para participar com a gente, tá? O Dovan também não entende de nada e ele fica aí todo sábado com a gente.
Fica aqui, né? Então...
É.
Então... Ele gosta dos joguinhos que tem mulher pelada.
É.
Quem é essa pessoa?
Tem um que era muito. Tem um que era de luta de mulheres no gel. Tu ia gostar.
Esse com certeza.
Tu ia gostar. Eu não lembro o nome agora, mas eu vou falar com um cara que tem e vou te passar.
Eu só jogo God of War por causa disso, né?
Você joga God of War por causa do God of War.
Ah, por causa do grato. Não quero dizer nada, não, mas
os
eu vou entregar pra
Lu. Dele, no peitoral dele.
É, também.
Tá certo. Beleza, onde nós estávamos?
Aqui, no estúdio da Rádio Federal.
Risada do Hugo Veiga. Onde nós estávamos falando do Beconzitos?
Das perguntas dos ouvintes.
É, exatamente. Antes de partir para a próxima pergunta do Enedizando Inbox, vamos fazer bater um papo com o Bruno aqui, que é gamer, mora aqui em Brasília, como eu já disse. E tá vendo o tempo que a gente perde com, né? Isso. Então, o Bruno, e assim, o Baconzitos falou desses jogos agora de pixel art que estão voltando e tal. O que, que você acha? Você acha que, assim, tá faltando ideia e esses caras estão pegando isso para agradar aqueles gamers mais nostálgicos? Ou você acha que tem uma jogada por trás disso? Essa pergunta é para você e para você também, Baconzitos. Vamos dar primeiro o Bruno aí.
Cara, eu acho que é uma mistura de tudo, assim. O Baconzitos, eu vi lá que na Hazard eles têm um painel de desenvolvedores também, mas eu acho que, primeiro, é um jogo que é mais fácil de você desenvolver com uma equipe pequena, sai mais barato e de repente você consegue implantar uma ideia muito legal. Um jogo que sai rápido, que você vai gastar, claro que você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, mas vai gastar menos do que um título AAA aí que você vai lançar. E, cara, tem uma galera que gosta de jogar isso pra caramba. Eu agora vi que lá na Red teve o gameplay do Hotline Miami 2. Eu joguei o Hotline Miami 1. Tô pra comprar o Hotline Miami 2 na Steam. E assim, quem jogou GTA 1, GTA 2, cara, vai se familiarizar demais com o jogo, assim. Porque é no estilo do GTA, sem os carros.
Eu gostava de GTA.
Mas é assim, é um jogo. É sangrento, é violento, tem uma historinha legal que você fica preso ali do tipo, o que vai acontecer? O que é difícil de fazer hoje em dia num jogo que é rápido. Não é um jogo fácil, é um jogo que tem um nível de dificuldade que ele vai avançando, não é um jogo que você pega muito rápido. Mas é um jogo bem legal, cara. Tem outros exemplos de jogos de pixel art que são muito sucesso. Teve agora um que você vai dançando, que você tem que jogar no ritmo da música. Você pode botar suas MP3 no jogo.
Ah,
e ele faz uma leitura da MP3 com BPM daquela MP3, você tem que ir seguindo o ritmo, senão você morre.
Exatamente. Cara, dance ou morra.
Você vai, e aí os caras fizeram altas coisas legais. Eles dá pra você jogar com um tapete de dança, em vez de jogar com um controle, não sei o que, dá pra você jogar com um tapete de dança. Entendeu?
E esse tapete é um acessório que você compra, como você compra o volante pra jogos de
igual
carro.
Igual o pessoal
tem
aquele jogo de fliperama que o pessoal dança, tem um...
É o tapetinho do Dance Dance Revolution.
Exatamente,
é.
Nossa, que legal, achei. Você vê, né?
Rapaz, queima altas calorias.
Sim, sim. É. Pô, claro, né? Tu tá lá, Sabe o que eu acho legal? É que assim, você vê que a... É, uma coisinha, né? Um detalhezinho, pô, legal, você pode colocar suas músicas, seus MP3 ali dentro. Pô, sensacional isso, cara.
Você curte a sua playlist jogando o jogo.
Exatamente.
E tem muita gente que ganha dinheiro não só fazendo o jogo, né? Que pô, agora também é gente ganhando dinheiro jogando o jogo, né? Então, cada vez mais popular aí o pessoal fazendo stream, né? De jogos aí no Twitch TV, na Azul. Então, assim, tem uma galera, tem alguns streamers que são especializados nesse jogo, tipo de plataforma, entendeu? Tem aí de cabeça, eu posso citar o Little Frag, que ele só joga esses jogos de estilo plataforma, estilo pixel art. E o cara tem uma legião aí, ele bate lá 10 mil viewers simultâneos no canal dele, jogando o jogo, entendeu? O cara tem 10 mil pessoas que estão ali paradas, dedicadas pra ver ele jogar videogame. E com isso ele tá ganhando dinheiro, ele vive de jogar videogame.
Então... Um dia eu chego lá.
Exatamente.
E o que você está fazendo pra alcançar esse objetivo, Baconzitos? Vamos lá.
A gente tá começando agora a fazer as séries no nosso canal do Nerdizando, que é o Baconzitos Joga, né?
Exatamente.
Que eu fiz o primeiro vídeo, que é o Baconzitos Joga o Battlefield Hardline. E vai ter novidade, porque agora eu tô com um novo joguinho de simulador de cidade, que é o Cities Skyline. Que eu vou fazer um Baconzitos Joga, vou fazer um também com o... Total War Attila. Tem um outro vídeo pra editar do Battlefield Hardline também, que é outro modo de jogo. Mas, tamo indo. Mas assim.
Mas, tamo indo.
Respondendo a tua pergunta do pixel art e do side-scroller, tem uma coisa que tá motivando muito esses tipos de videogame, de jogos, que é o jogo portátil. Então, no seu celular, no seu tablet, no seu... eu não vou falar... no Kindle Fire, né? No seu iPad, no iPod, iTreco. Você tem esses jogos e a jogabilidade no tablet, no celular, touchscreen, não é a mesma de um controle. Né? Então, esses jogos onde você tem um pouquinho de estratégia, você aponta, prepara... E clica e ele. As coisas vão acontecendo, você vai fazendo um pouquinho de estratégia, aquele. Plantas contra zumbis.
Pô, legal.
Grande exemplo.
Sim.
São vários jogos, assim, que você. É o que eu falo, o joguinho pra celular é aquele joguinho que é bom e você consegue jogar, começar e terminar, ou começar e pausar, numa ida no banheiro. É sério, velho.
Ele fala a situação, eu fico imaginando na minha cabeça.
E tem um outro ponto, né, cara? Preço, né? É barato. É um jogo, em vez de você pagar R$120 no jogo AAA aí, a maioria desses jogos, quando lançam na Steam, em real, eles são na casa dos R$20, R$30.
É mesmo, cara? É. Poxa, muito barato. Então,
eles têm um custo baixo, eles têm um preço baixo, e eles se fazem na distribuição, no volume.
Sim.
Tá, é que nem Coca-Cola e McDonald's. Eles ganham dinheiro, não é num Big Mac, é em 500. É 500 latinhas de Coca-Cola.
Exatamente. A Lu Conte tem uma pergunta. Qual que é a sua pergunta, Lu Conte?
Vocês vão me bater, mas eu quero saber.
Cuidado se... então, hein? Cuidado.
Eu quero saber se as esposas de vocês não se incomodam com esse excesso de jogos de vocês, não.
Cara, excelente pergunta.
Uma coisa assim que eu expliquei com minha esposa quando a gente começou a namorar. Que é o que eu podia estar em boteco, eu podia estar na fuleiragem, eu podia estar bebendo em algum lugar, jogando o futebol do fim de semana, que o cara fala que vai pro clube, mas não vai. Podia estar indo na sauna do clube, quando na verdade eu tô em outro lugar, mas não, tô em casa, jogando videogame, quietinho.
Mas você não deixa de dar assistência pra ela, não, né?
Ah, claro que não.
Ué? É porque a gente escuta tanto você. Ó, mulheres reais, né? A gente reclama.
Mulheres reais invadem o Nerdizando.
O que que acontece? A gente vê que o pessoal que gosta de game não gosta. Gosta de game, gosta muito de game, entendeu? Então, assim, claro que se as mulheres reclamam de futebol, de amigos, de saída pro bar e tudo mais, óbvio que elas vão reclamar de excesso de game, sim. Não vem com essa que não tem.
Eu já falei de um caso aqui.
Mas eu falo o seguinte, eu falo o seguinte: mulher gosta de assistir novela. Tô generalizando,
eu não,
tá? Mulher gosta de assistir novela. Enquanto você tá assistindo novela, ou a Oprah, ou o seriado lá das viúvas, das mulheres ricas lá de Beverly Hills, aí tá jogando videogame.
Entendi. Então, nas pausas que as mulheres fazem as coisas de interesse delas, vocês fazem de vocês. Duvido, que mentira.
Eu acho super sadio. Eu acho super sadio a pessoa, o casal, por exemplo, ter atividades paralelas. Tipo, a mulher, por exemplo, gosta de praticar um esporte, por exemplo. O cara gosta de ficar em casa sem praticar esporte, jogando praticando esporte no videogame, por exemplo.
Tá, concordo com você, mas
ela vai lá, pratica o esporte dela, vai com as amigas dela, pratica o esporte, ou vai sozinha.
E quando ela chega em casa, você desliga o videogame e vai dar atenção pra ela.
Tem os momentos. Ué, mas tudo é questão de você agendar, separar o seu dia pra você poder fazer isso.
Queridas esposas dos nossos amigos aqui presentes, o colega do Skype, vocês estão ouvindo isso, né? Podem ligar aqui no Mulheres Reais amanhã e descer o pau nessa galera.
Pergunta pro Bruno, você só perguntou pro Bacon, você tá quietinho aqui, ó.
Responde, Bruno.
Aí, Baconzitos, o Bruno tá quietinho aqui.
A minha mulher tem a mesma visão do Baconzitos. Assim, olha, podia tá querendo jogar bola, podia tá querendo sair com os amigos pro boteco todo santo dia, mas aí entra lá no Skype, entra num jogo multiplayer, fica falando com os amigos, ela vai fazendo as coisas dela lá, eu vou fazendo aqui.
Aí,
vou só avisar pra vocês três, tá? Nos próximos programas eu vou convidar a esposa dos três pra participar das Mulheres Reais.
Boa sorte.
Bom, você sabe...
Eu digo mesmo pra você, colega.
A Fabiola, que é a esposa do Baconzitos, ela não pode comparecer porque eles estão em Londres.
Uai, mas ele tá participando no Skype, ela entra pelo Skype também, qual é o problema?
Baconzitos, eu até tentei.
Colega, não dá certo, né? Você sabe que aqui o par é duro, né?
É, eu até tentei, Baconzitos, mas...
Depois não, mas não tem problema não, aqui o esquema é bruto, ela já sabe desde o início. A gente começou...
Então a coisa é imposta, a coisa não é conversada.
Eu já falei de um caso aqui.
Eu fui sincero, a gente começou a namorar, eu falei, domingo eu jogo RPG.
Tipo critério, né? O critério pra me namorar é isso, ou você aceita ou você aceita, né?
Não, eu sou assim, eu não vou ficar mentindo pra arrumar namorada pra depois querer falar que eu sou diferente. Não,
eu acho que é um preço pequeno a se pagar, assim.
E correto.
É um preço pequeno a se pagar. Porque os tudo nerds.
Depois
os
a
nerds,
gente ouve o lado oposto.
Eles são uma qualidade de maridos à parte. Entende? É só você conversa com a. Faz uma entrevista aí, uma pauta para o Mulheres Reais. Conversa com as esposas dos nerds, assim, como a gente. Eu não tô falando todo nerd, não, tá? Tô falando do nerd safado, não. Tô falando do nerd bacana, do nerd sadio, tá? Conversa com as esposas do nerd que você vai ver o que você. As respostas.
Tá bom, vou adicionar até num critério meu essa questão de nerd.
Pode adicionar. Olha só, a gente vai ter que entrar no bloco musical agora, mas antes, você que tá ouvindo a gente aí, fica ligadaço, participa com a gente. Hoje tem sorteio. Hoje nós vamos sortear aqui, ó. O segundo combo, vamos sortear o segundo combo Aerolito e Verdugo. Vamos sortear novamente, porque a contemplada não respondeu. Então nós vamos ter que... Vamos sortear de novo para outro assinante. E nós também estamos com 3 beta keys aqui para sortear para os assinantes.
O que é beta keys,
tio? O que é beta? O que são as beta keys?
Tem um jogo que a Blizzard está lançando agora, que se chama Heroes of the Storm. Vai lançar, eu acho que é esse ano. E que não está à venda. Mas se você tiver essa chavezinha... do beta, versão de teste do jogo, você pode jogar. E eu tenho algumas pra dar de presente.
Beleza. Agora nós vamos sortear hoje aqui. Aguenta aí, você que tá aí. Você que é assinante, nós vamos sortear pra um assinante e pra um ouvinte que não é assinante, beleza? Então, fica ligado no programa aí, porque você precisa participar aqui com a gente, tá certo?
Fechado.
Não, fechado não. Você não pode concorrer.
Ah, não, eu não?
Não, você não pode.
Tudo bem.
Certo? Então, ó... Fique ligado aí, radiofederal.com.br. Você já está aí, porque senão você não estaria ouvindo a gente. Entra no Facebook da rádio, que é facebook.com/Rádio Federal. Converse com a gente aqui, se você for macho mesmo e corajoso. Entra aí no Skype e fala com a gente aqui, ó. Rádio Federal. O Instagram. Rádio Federal. Alguém usa isso?
Com certeza, hein?
Rádio Federal. Tudo junto. O Twitter é @Rádio_Federal. E o e-mail aqui para você falar com a rádio, contato@radiofederal.com.br.
Mas não é só isso, não. Você também pode ouvir a Rádio Federal onde você quiser pelo aplicativo exclusivo dela.
Tanto pra iOS. Exatamente, eu ia chegar lá. Mas você me cortou.
Ah, bom.
Tá certo? Então baixa o aplicativo da Rádio Federal pra você ouvir a gente de onde você estiver. Não adianta nem mais dar desculpa assim. Ah, agora não posso mais ouvir o Nerd Jane, porque eu tô trabalhando, vigiando o carro ali todo dia de manhã.
Uou.
Não é mais desculpa, você pode sintonizar ali, pegar o seu telefone, baixar o aplicativo e ouvir o Nerd Jane, beleza?
Fechado.
Então tá certo. Ó, e o telefone também. 61-3522-6759. Se você é daqui de Brasília, liga pra gente. Se você é de fora de Brasília e não é pão duro, faz o interurbano e liga pra cá pra gente. Beleza? Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho o Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
Estamos de volta com o programa Energizando aqui pela Rádio Federal. Olha só, você ouviu The Run com
The B-52.
Também Blondie com
Call Me.
Também pra abrir o bloco Tropa de Elite. Com Tijuana. Eu vou parar de anunciar.
Ai, cara, eu vou parar de anunciar a música. Eu tô ficando chateado com você, cara. Muito chateado.
Hashtag chateado.
Estamos de volta com o episódio 94 de Energizando, na sua terceira temporada, bombando o episódio, programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Energizando todos os sábados da Rádio Federal, das 10 ao meio-dia, aqui comigo, Nestábulo Ramos. Diego Dil, também conhecido como Baconzitos, lá de Londres, falando com a gente. E, ocasionalmente, o nosso membro aí, esporádico, que é o Christian Dil, também conhecido como Bacon. Hoje ele não tá, porque ele tá fazendo prova, mas em breve ele volta.
Peraí, tá faltando alguém.
Dovan Araújo.
E Dovan Araújo.
Eu, ué. Tô aqui também.
Você é só o cara que fica na mesa. Você não faz parte do Energizando.
Poxa, que sacanagem.
Brincadeira, Dovan. Você também faz parte do Energizando, tá bom? Você é tipo o lobinho do Energizando. Aprendiz,
uma coisa assim.
É, tu é tipo assim, o menor aprendiz aqui do Energizando. Entendi. O nosso menor aprendiz, tá certo?
É o Dovan.
Idovan Araújo. Também conhecido como Idovangelis. É isso aí, beleza, estamos de volta aí, certo? Que... Diga, Baconzitos, vamos lá, vamos continuar, porque o tempo...
Então,
nós estamos já na metade do programa, ainda tem muita coisa para falar.
Então vamos falar dos grandes lançamentos.
Vamos lá.
Um deles é o Heroes of the Storm, que a gente está fazendo a campanha com as chaves beta, né?
Sim.
E ele é o primeiro MOBA da Blizzard, né? Ele vai ser lançado para PC e Mac em 2015 e ele é free to play. É de graça! Na faixa.
Pô, que legal, hein, cara?
Como é que ele funciona? Ele é um jogo onde você tem 5 caboclos para cada lado, né?
Sim.
E você tem que destruir a base inimiga. É o padrão dos MOBAs aí. Você tem o como é que é o nome? O League of Legends e o Dota, né? E o mais incrível é que o Dota originalmente veio do Warcraft 3, eu acho. Que era um mapa que eles fizeram a modificação no joguinho da Blizzard pra criar o Dota.
Tô vendo as imagens
e
aqui.
Até é muito legal. E até hoje os bonequinhos do Dota são muito inspirados nos bonequinhos da Blizzard. E o que a Blizzard fez falou, então agora eu vou usar os bonequinhos de verdade. E eles usam todos os bonequinhos de todos os jogos da Blizzard. Então você tem os caras do StarCraft, né? Você tem lá o Marine com a metralhadora fuzilando todo mundo. Você tem o Orc do World of Warcraft. Você tem de tudo, cara. São mais de 30 personagens, 30 heróis da Blizzard, né? Incluindo os vikings do joguinho das antigas, que era como é que é o nome? Lost Vikings, que eram três vikings, um tinha um escudo, um tinha espada e o outro tinha um arco, eu acho. Você tinha que usar os vikingzinhos pra fazer um quebra-cabeça pra você conseguir passar de fase.
Pô, que massa, hein, cara. Quando é que vai ser o lançamento do Heroes of the Storm?
Esse ano.
Mas tem mais ou menos uma data, um mês, uma coisa assim?
Olha, eu não sei. Eu acho que eles estão na fase final de polish, né? Eles estão tirando os últimos bugzinhos.
estão pulindo o jogo pra ficar bem bonitinho e assim que tiver pronto, eles vão lançar.
Deve ser o que mais pro final, então.
Parodia na Blizzard, soon, né? Como eles gostam de falar. Sempre em breve. Você nunca sabe quando é que eles vão lançar. Em breve. Em breve. Eles só avisam quando vão lançar mesmo.
Deve ser numa época aí mais favorável pra venda, com certeza. Deve ser um pouco mais...
Ele é free to play. Ele não tem custo. Você vai poder baixar. O que você compra nele são os heróis, se você quiser comprar. Ou, ou a roupinha do herói.
Alguma coisa eles ganham com isso.
Sim, você pode comprar, você começa com, acho que são 5, 8 heróis, e você vai jogando, dentro do jogo você vai ganhando as moedinhas lá, e você pode usar essas moedinhas pra destravar novos heróis. Ou, se você não quer, se você quer dar uma pegar o atalho, você vai lá, paga lá uns $10, $15, e você libera 3, 4 bonequinhos.
É isso que eu ia perguntar, aí, os valores assim pra você adquirir.
É, o que eles chamam de microtransações, né, são transações de valor pequeno que você você compra um skin, né, que é uma outra roupinha pro bonequinho, e normalmente são visuais diferentes, né? Tem a Kerrigan, você pode pegar a Kerrigan monstro transformada em monstro, ou você pode pegar ela sniper. E aí varia do
e bem diferentes, né? os personagens são bem diferentes mesmo, eles são bem... São muito bem trabalhados, cara. Eu tô vendo aqui, a gente vai disponibilizar daqui a pouquinho.
São todos os personagens da Blizzard, né? Então os caras têm 15 anos de desenvolvimento de personagem aí, e eles estão pegando os bambambam bam, bam, e colocando no joguinho pra trocar porrada.
E a Blizzard tem o... Eu costumo dizer que a Blizzard tem o cheat do dinheiro infinito, né, cara? Os caras têm muita grana. Então eles conseguem fazer jogos com muita qualidade, com a parte gráfica, com muito detalhe. Eles têm tempo pra desenvolver, então assim, eles não têm... A maioria das mazelas que, de repente, um estúdio que tá começando, um estúdio pequeno tem, né? Os caras são gigantes, né? Então...
É tipo aquela série Infinity da Disney? É?
O jogo, você tá falando?
Mais ou menos.
É mais ou menos aquilo?
Tem uma variação de mapas, cada mapa tem alguns... O objetivo final é sempre o mesmo. Destruir a base do inimigo. Só que alguns mapas têm uma jogabilidade diferente. Tem alguns mapas que tem uns mini objetivos no meio que te dão algumas vantagens. Então pois é isso que dá a diferença do jogo, assim.
Tem um mapa aqui que é o dos piratas, que tem um navio pirata no meio. E você vai juntando dinheiro, juntando moedinha dentro da fase pra pagar, contratar os piratas.
Contrata o serviço do pirata e o pirata vai atirando e vai detonando a base do cara pra você, entendeu?
Pô, massa, cara.
Cada vez que você paga o cara, fica mais caro. E lógico, se você matar um inimigo, todas as moedas que ele tem na carteira caem no chão.
E o grande diferencial, não sei se o Zitos joga algum MOBA, tá jogando, mas como eu jogo League of Legends, já joguei Dota, jogo um pouco de Dota 2, assim, o grande diferencial do Heroes of the Storm é que ele não tem o famoso farming, que o pessoal chama, né? Então, assim, na maioria dos MOBAs, você tem que matar uns bichinhos que vão andando, que são os creeps, né? São os minions. Esses bichinhos saem tanto da sua base quanto da base do inimigo. Quando você mata esse bichinho, você vai ganhando dinheiro. Você volta pra base com esse dinheiro e compra item, seu personagem vai ficando mais poderoso à medida. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais poderoso você fica. Uhum. Então, se você farma mais que o inimigo, né? Se você mata mais bichinhos que o inimigo, mais dinheiro você... No Heroes of the Storm, você não tem isso. O Heroes of the Storm... É pancadaria do início ao fim. Então é você matar os outros heróis pra você, tipo, detonar a base dele. Então você não tem o farm, eles acabaram com isso. É o grande diferencial aí que a Blizzard alardeia, assim, como propaganda do MOBA dela. E realmente é diferente, nenhum MOBA hoje tem esse sistema de jogo.
Mas ele continua sendo o joguinho do pra frente pra trás.
Pra frente pra trás.
A gente sacaneia falando que é o joguinho pra frente pra trás, que você vai batendo nos monstros, vai ficando com a vida
pequena, aí volta pra base.
E volta pra base.
Exatamente.
Aí você vai pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás.
Agora, ó, uma pergunta aqui do... Você tem pergunta aí, né, Baconzitos? De ouvinte?
Tem uma aqui do Rogério Sintra, de Juazeiro, da Bahia. Como foi que ele tá perguntando como foram as submissions de desenvolvedores amadores. Se eu vi algo promissor.
Sim.
Mighty Tactical Shooter. Eu vou colocar esse aqui, depois o link pra ele no nosso Tafa Page. Que é, assim, foi o que mais redefiniu o gênero pra mim. O cara pensou fora da caixinha completamente.
Sim.
Eu acabei de publicar aqui agora na fanpage. Na fanpage não. No site do Energizando, a matéria sobre o Heroes of the Storm que eu escrevi.
Ah, legal.
Com os screenshot, as coisinhas que eu vi e tal, pro pessoal, se quiser, dar uma lida um pouquinho mais a fundo, né?
Sim.
Porque agora eu também quero falar de outro grandão que é muito esperado, que é a expansão do Guild Wars 2.
Manda bala. Isso aqui eu vou, depois eu vou compartilhar a matéria aqui do Baconzinho, já tá aqui no site do programa. Daqui a pouco eu vou compartilhar pra vocês poderem dar uma olhadinha aí. Enquanto isso, a gente segue em frente.
Então, o Guild Wars 2, Heart of Thorns, é a expansão pro Guild Wars. Guild Wars foi lançado em agosto de 2012. Ele é pro PC e é um MMO, né? Então é... Como eu esqueci o nome da moça aí, tava falando, é você perde a sua vida, né? É aquele joguinho. Sim. Que você tem que jogar 80 horas por semana pra poder...
Nossa, faz mais nada da vida, né?
É, se você começou agora, você vai ter que jogar provavelmente 100 pra pegar o pessoal que já tava jogando já desde o início.
É, mas assim...
É desestimulante, então, o negócio.
Tem quem goste, velho, então... eu já joguei bastante MMO, eu acho legal, eu acho divertido esse esquema de cooperação, mas eu não gosto do grind, de ter que ficar 80 horas pra poder chegar no level 80, pra depois chegar no level 80. Aí que começou o joguinho, então você passou 6 meses, sabe, pra chegar no level 80, pra aí depois começar a jogar. Por quê? Porque a maioria desses MMO você paga assinatura, né?
Sim.
Então tem que fazer um negócio longo pra você pagar mais meses. O Guild Wars 2 é... Ele quebra com isso aí.
Malandros.
Ele não tem mensalidade. Ele não tem a mensalidade. Então você pode jogar o tanto que você quiser, você só paga o valor do jogo e vai jogando, né? Sim. A viagem é que essa expansão que eles estão colocando aqui agora, ela não... Diferente da maioria das expansões de MMO, ela não aumenta o nível máximo que você tem. O que ela faz é colocar, agregar valor ao teu bonequinho. Então você tem o sistema de maestria, né? O Mastery System, que você possibilita o seu bonequinho fazer umas coisas diferentes. Uma delas é você pula da montanha e nasce umas asinhas nas suas costas e consegue ir planando até o chão. consegue pegar uma corrente de ar quente e subir pra áreas que eram inacessíveis do jogo antigamente. Então tem altas paradas assim, doida. Tem mais, lógico, tem mais uma classe agora, a profissão, né? O Revenant, que é um tanque à distância. E o que eles estavam, que é o mais esperado, que é são os modos PVP, que tem o modo Stronghold, que é você tem lá uma fortificação e você tem que atacar a fortificação do outro, que aí parece um pouquinho com o MOBA, né? Você tem o seu grupinho na esquerda do mapa, você está atacando o grupinho que está na direita e tentando matar. É um modo de jogo no MMO que é parecido com isso, é um mapinha nesse esquema. E eles começaram agora com o World vs World, né? Que é a batalha pelo controle do planeta. E aí você tem as guildas, centenas de gente jogando se matando ao mesmo tempo. E se você tá com o bonequinho, acabou de comprar, tá começando a jogar e quer fazer parte disso aí, você pega e se teleporta pra essa área e o jogo te levanta pro level 80. Pra você conseguir trocar porrada com os outros.
Bacana, cara. Bem.
É, lembrando que o Guild Wars é um MMO focado no PVP, né? Ele se vende por ser um MMO de player vs player, não por ser um MMO tipo de player de PVE, né? De player contra o ambiente, né? Igual seria o World of Warcraft, que tem tanto PVP quanto PVE, mas que o PVE é o mais focar, onde as guildas batalham, né, pra pegar o primeiro kill do mundo, o primeiro cara que matou aquele no servidor e etc. O Guild Wars já não, já ele sempre foi, desde o 1, focado no player versus player.
Qual o modo que vocês gostam mais, você e o Baconzinhos?
Olha, eu quando jogava World of Warcraft gostava mais do PvE, porque O grande problema desses jogos no PVP é a latência. A maioria dos servidores são nos Estados Unidos. E aí você tá jogando com 160, 200 milissegundos contra um cara que tá jogando com 30. Então às vezes você tenta...
Ah, é.
Quando ele te mata... Quando você tá tentando matar ele, ele já te matou. Então, assim, às vezes, no World of Warcraft, você tinha spells que demoravam, assim, que era um cast instantâneo. Só que, então, pro cara que joga o feitiço em você, que tem 30 milissegundos e você tem 200, na verdade, o seu já demorou mais pra sair. Então, ele já te matou e você nem viu. Então, o PVP fica mais complicado. O PVP competitivo, né? Pra quem quer chegar lá nos ranks mais altos, ser o melhor do servidor e tudo mais, cada vez ele vai ficando mais difícil quanto mais alto você vai subindo, porque aí o ping, né, a latência, tem uma influência direta no seu jogo, infelizmente.
E você, Beconzitos?
A latência. Cara, eu gosto tanto do PVP quanto do PVE, só que eu sempre fui malandro. Eu sempre gostei mais da parte de jogar cooperativo. Então eu sou o cara que tá dando healing em todo mundo, eu sou o cara que tá, o suporte, né, que é o que o pessoal chama. Normalmente você tem lá o tanque, você legal. Tem o cara que dá dano, mas morre com peteleco, e você tem o padrão em todo MMO, você tem o tanque, que leva porrada, mas não dá dano nenhum.
Exatamente.
Você tem o DPS, que dá porrada pra caralho, mas morre no peteleco. E você tem a galera de suporte, que normalmente é o healer, que é o carinha lá que fica curando todo mundo, impedindo a galera de morrer, e que também morre com os 2-3 petelecos.
Que esse, que o que você costuma jogar é o que dá suporte.
Normalmente eu tô com uma galera, com carinha de suporte, um maguinho ali de longe, deixando os monstros bobos, ou então um padreco lá dando healing e tal.
Agora me diz uma coisa, o que é mais frustrante pra vocês, assim?
O lag.
Tanto no modo como no. Qualquer um dos dois modos, assim, o que é mais frustrante pra vocês? Se você tá lá jogando, aí acontece essa parada e você fala, porra, bicho.
Não, acho que o mais frustrante é quando você tá. Falta 1% pra você matar o chefão e todo mundo morre. É o famoso wipe que o pessoal fala, né? Então, assim, wipe ou a raid. E você faltava 1% lá. O cara tem um monstro, tem 3 milhões de 3 milhões de life, né? E ele tá com 3 mil. Falta uma porrada e acontece alguma coisa. Uma pessoa... O healer morre, aí ninguém consegue... Ou então o DPS morre, ninguém consegue dar dano. O tanque morre, aí o monstro mata todo mundo. Então sempre tem. Aí você tem que voltar, começar tudo de novo.
E já aconteceu alguma vez de eu acho que isso aí é o campeão nas votações, tá? Mas já aconteceu alguma coisa desse tipo com você ou com o Baconzitos? Por causa de algum tilt no jogo, alguma coisa? Tipo, pô, eu acertei.
Já.
Eu acertei esse motherfucker. Mas, por causa desse tilt na máquina. Eu perdi tudo, morri, já aconteceu isso, já?
Já.
Vocês foram roubados, vamos dizer assim.
É roubar, às vezes tem, a maioria desses jogos você é baseado na mecânica é sempre repetitiva. A partir do momento que você aprende a mecânica do monstro que você tá matando e tudo mais, você não morre mais, né, pra aquele monstro. Mas às vezes, se a mecânica, por algum motivo, o monstro que tinha que bater num lugar, deixa de bater e bate em outro, aí você, pô, mas não era pra acontecer isso, e acontece, aí todo mundo morreu. Ok. E não tem pra quem reclamar,
o que mais me desmotiva nos MMOs é a espera. Porque normalmente você vai matar um dragão, você precisa de uns 30, 40 caboclos.
É, exatamente.
Aí você começa, não, beleza, vamos matar o dragão no sábado. E sábado, 10 horas da manhã, você entra e joga, e começa lá, e começa a juntar a galera. Aí dali a pouco você tá esperando 3 horas, um vagabundo que esqueceu o fuso horário.
É. Ou então aí... ele mudou pro horário de verão, você não ficou sabendo, ele vai aparecer uma hora depois.
Aí você tá lá aí esperando um desgraçado. Tem 40 pessoas esperando um desgraçado aparecer. Não, eu parei por causa disso. O bom do Guild Wars 2 é que você tá jogando, você vai dando porrada nos monstrengos peba lá, e aí ele libera pra você entrar no... pra matar o monstro. Você clica, você tá lá com outros 30 caboclos que estavam também sem fazer nada e chegaram pra matar o monstro. Você não precisa ficar esperando 3 horas pra fulaninha aparecer.
Você entra tipo numa fila e que vai. Mas a Blizzard também mudou isso aí no World of Warcraft. Agora você tem filas tanto pras raids grandes, né? Que você consegue entrar na fila. Só que perde a questão do MMO é muito de comunicação também, né? Então, assim, às vezes você tem
o grupo, né?
Tem um raid call, tem um TeamSpeak pra você poder saber. Agora faz isso, agora faz aquilo. Quando a mecânica fica banalizada, ou seja, quando todo mundo já sabe como é que aquele encontro, aquele chefão funciona, aí você já consegue fazer com pessoas desconhecidas. Mas no início, quando o conteúdo é novo, aí é muito importante a comunicação. E aí, às vezes é o que atrapalha. Às vezes você precisa de 20 pessoas, aí você marca naquele dia lá e aparece 15. E aí você tem que ficar catando 5 pessoas aleatórias pra você poder ver se preenche a sua
Porque
galera.
Porque você não, né, pode confiar na palavra de mais ninguém hoje em dia, né?
Isso sem contar quando não tem um Zé Ruela lá que chega e acha que sabe o que tá fazendo. Normalmente é um DPS. E são os caras mais sem noção, que eles não querem saber mais nada, não querem fazer mais nada. Eles querem que o healer fique curando eles enquanto eles estão batendo no monstro. Se o monstro vai fazer o tumba-lacatumba, tumba-tai, matar todo mundo, ele não tá nem aí, velho. Ele fica ali batendo no monstro, aí ele morre. Porra, tu não me curou, velho.
É. Agora, diz uma coisa, você chama a atenção do Baconzito, eu sei que faz isso, tá? O Baconzito, eu sei que faz isso. Ele faz isso comigo quando a gente marca os hangouts e eu me atrapalho todo lá. Ele fica me chamando minha atenção. Eu quero saber, vocês chamam atenção? Vocês ficam chamando a atenção dos caras, por exemplo, quando os caras fazem merda ou demora pra chegar e chega atrasado? Vocês chamam os caras na xincha? Tipo, pô, cara, a gente marcou que horas aqui?
Dependendo de quão séria é a guilda, né? Por exemplo, tem no WoW guilda que faz que eles chamam de progressão, né? Então, assim, lançou aquele conteúdo hoje, os caras vão. Eles deixam de fazer tudo. É, pega folga no trabalho, é 8 horas por dia jogando pra ser o primeiro do mundo a matar aquele chefe lá e pegar a guia. Então, na maioria dessas guildas mais sérias, se você atrasa, automaticamente você já tá fora das próximas. Você entra no final da fila pra tentar ir com essa galera. Então, assim, você só vai voltar a jogar com eles quando eles terminarem o conteúdo, ou se alguém atrasar, se alguém fizer a mesma coisa, então tem um sistema de punição pesado. Assim,
cara, então, tipo, o cara vira o beta da matilha, então, é
tipo
isso?
Tipo isso, exatamente.
Tu vai virar o beta, então, que é o...
Claro que, assim, quanto mais séria a guilda, mais gente tá quer certo, jogar, então, tá assim, certo, mais gente tá quer estar tá lá pra ser o primeiro a ter aquele equipamento, a ter aquela espada, a ter aquela arma mais legal, ou então a matar, falar que, ó, fui o primeiro a matar esse chefe. Então,
não,
assim,
tá certo. A gente fala brincando aqui, tá, mas é frustrante isso, cara, é chato.
Mas tem, e a maioria das guildas, assim, pra fazer um evento desse de 20, 40 pessoas, eles normalmente já tem o dobro. Então eles já tem uma lista de espera. Tipo assim, ó, se esse cara não aparecer, já entra o próximo e ele fica como padrão. Você perdeu o seu spot, você perdeu o seu lugar aqui. Isso agora você vai ficar como reserva. Se alguém sair, você pode dar sorte de entrar e voltar aqui. Se não, você vai pra segunda linha. Você não é mais o pessoal do top aqui agora.
Tu vai ser banido. Dá pra banir
não é
o cara
titular,
também.
Tá no banco. Hã? É, tá no banco de reserva. Você vai pro banco de reserva. E a maioria dessas views, elas têm três times, exatamente. Elas
Mas
têm...
aí como é que faz? O cara fica no banco, então quando vai rolar a missão, ele fica ali na espera, fica. Ele fica assistindo, mas ele não joga.
Não, ele fica na espera. Quem tá na reserva tá louco pra estar torcendo pra alguém não ir, entendeu? Então o cara tá lá, ele tá na hora. Porque se alguém não for, caramba, ele sabe que ele entra. E normalmente quando o cara entra, se ele joga bem, ele fica no lugar daquele cara, acabou. Ó, você não apareceu, você perdeu sua chance. Agora você que tá no banco.
Fica. Sabe aí o que eu acho mais legal? É a interação do pessoal. É a interação, assim. O jogo é muito legal e tudo mais, eu acho bacana. Mas a interação e como que cria a política ali dentro das missões e tal, do grupo, eu acho isso tudo muito interessante. Fala, Baconzitos.
Não, só pra falar que a matéria do Guild Wars da expansão vai estar no site amanhã. Já programei aqui pra amanhã, de tarde. Quem quiser ler mais detalhes, como ver uns screenshots, tá ali. Agora eu
já
queria
vou compartilhar
falar
aqui.
Oi?
Já vou compartilhar aqui, que você já postou lá no site, a matériazinha sobre o game do Heroes
of
the Storm.
Vai aparecer no ar amanhã.
Não, a matéria você já colocou lá, não é isso?
A matéria tá lá, mas só vai ficar ao vivo amanhã.
Ah, então tá. Não, eu vi que é porque eu sou um dos administradores do site, né, cara? Eu achei que tivesse no ar, então beleza. Não, não está ainda. Desculpa, pessoal, foi eu que me atrapalhei aqui, tá? Não está no ar ainda, mas a partir de amanhã estará, ok?
É isso. Okay. Aí o seguinte, vamos falar também um pouquinho de... dos indies, tá, cara.
O Beconzitos, o vídeo do Ivan, ele nunca pega a parte difícil do negócio, que é interromper a gente pra falar que tem bloco musical. Antes de você entrar nisso, vamos pra um bloco musical rapidinho de duas músicas só, ok, Dovan?
Sim.
Duas músicas, rapidinho, a gente já volta. Aguenta aí, meu querido. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Olha só, você ouviu The Pretenders com Don't Get Me Wrong e pra abrir o bloco atendendo a pedidos do Baconzito, o tema do Thunder Tank. Mas peraí, a gente volta já já.
Federal.
Rádio Federal, 24 horas no ar com muita música pra você.
Olá, internautas da Rádio Federal, eu sou o Mari Kempis e a partir desta sexta-feira estreia um novo horário do seu programa Light Hits, agora todas as sextas-feiras de 8 às 10 da noite, com aquela seleção de músicas escolhidas a dedo para você, internauta da Rádio Federal, e é claro, contando sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal e o nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, todas as sextas, a partir de agora, de 8 às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.
Voltamos com o episódio 94 de Energizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Aqui comigo, Nestábulo Ramos.
Com você?
Baconzitos. Cala a boca, rapaz.
Aqui comigo e Dovan também.
Baconzitos, também conhecido como Diego Dil, direto de Londres. Nosso querido Bacon, que é irmão do Baconzitos, Christian Dil, que não tá com a gente hoje, e o Idovan Araújo, ali no painel.
Idovan Araújo,
ele já deixa a vinhetinha, eu falo assim, Idovan, coloca a vinhetinha tal pra mim do Alvin e os Esquilos. Não, as vinhetas do programa, ele não coloca nenhuma, tá? Eu já... É, agora vai rolar a reclamação, beleza? As vinhetas do programa, você não coloca nenhuma, é incrível, agora... A do Idovan Araújo tá sempre à mão pra ele soltar ali. Cadê a do Alvin? Cadê a do Alvin? Cadê a do Darkseid? Agora que você procurou, né? Cadê o Darkseid? Cadê o Mike Deodato? Cadê a banda Pills? Cadê?
Tá vendo? Aqui é Mike Deodato. Vocês estão ouvindo...
Nós somos a banda Pills. Você está curtindo Energizando aqui na Rádio Federal.
Pronto, tudo de uma vez só.
Certo? Tem que ser assim as coisas aqui, entendeu, Bruno? É desse jeito, cara. Jeito que funciona.
E o Christian?
Aqui. Vamos falar.
O Bacon. Você está ouvindo o programa Energizando na Rádio Federal, do jeito que você curte.
Ele está com a gente em espírito, tá lá fazendo prova, mas está lá pensando na gente. Tem que tirar 10, né? Fica pensando no programa, mas tem que tirar 10 na prova. Então, beleza, vamos lá, vamos falar de games. Baconzitos, você ia começar um novo assunto, diga.
Pois é, eu queria também falar da série Total War, que eles estão agora com... Eles lançaram ano passado Total War Attila, que eu falei na Eurogamers Expo do ano passado. E agora eles estão com um novo, que é o Total War Battles Kingdom, que tá, no momento, em Closed Beta. Eu tô brincando com ele um pouquinho. Mas isso é tudo que eu posso falar, porque não tá com NDA. Mas, assim, eles estão com Total War Attila e agora eles lançaram uma versão completa com todos os jogos, desde o primeiro Total War Shogun, passando pelo Total War Napoleão, Total War... É uma aula de história, os joguinhos, que eles vão desde o Shogunato no Japão, que é a época feudal japonesa, até agora Attila. Mas eles passam
por... Pô, que massa, Roma,
eles passam por... Tudo quanto é conta. E, velho, é dodói. É dodói. O Total War Shogun, que é das antigas, dos anos 90, começo dos anos 90, cara, é Sun Tzu o tempo inteiro. A arte da guerra. Se você tá subindo...
Nossa, cara, que massa.
Subindo a ladeira contra o exército inimigo, tu se lascou, velho.
Eu gosto.
É muito bom.
Muito legal esse diferencial.
Cara, e é um joguinho difícil, velho. Meu irmão, o computador dá uma surra em tu, velho. 9 vezes em cada 10 que você joga. Se você não tiver cuidado, velho, o computador tem a estratégia melhor que a sua.
Aí é massa. Eu particularmente gosto mais de jogar contra a máquina do que de jogar com esses cheater doido que tem aí, que só sabe jogar trapaceando. Então eu fiquei meio decepcionado quando eu começava a jogar em rede assim com o pessoal e eu vi o pessoal trapaceando. Eu ficava bem puto e parei de jogar com o pessoal por conta disso. Claro que eu não me refiro ao Baconzitos, é a nossa turma. Foi um outro pessoal do que eu jogava na faculdade e tal. Parei de jogar porque é muito, muito, muito trapaceiro. Eu não sei qual é a graça que tem de você trapacear, né?
Mas, enfim. Era a Carol que colocava mais vida no bonequinho dela no Tekken?
Não, era a Isis. A Isis, que é do programa Nerdizando Girls. E a Isis, ela fazia isso. Ela colocava mais... Quando ela configurava o Tekken, pra, o personagem dela, quando acertar você... Isso é quando você não estava olhando. Ela configurava. Quando o personagem dela te acertava o teu, dava o mais dano era muito maior do que quando o teu acertava o dela.
É o handicap.
E eu peguei ela assim, ó, no pulo. De repente eu virei e eu olhei e falei, o que você tá fazendo? E ela, não, tô só preparando as configurações pra gente começar a jogar. E eu olhei e falei, não, você não tá fazendo isso não, volta ali. Eu voltei, nossa, ela passou vergonha. Porque foi na festa da faculdade, na casa do amigo nosso. Tava todo mundo da faculdade lá, passou vergonha na frente de todo mundo, viu isso? Falei que eu ia contar o teu segredo. Pois
mas
é,
diga. O negócio é o seguinte, hoje em dia os joguinhos, eles vêm com dispositivos anti-cheat. Lógico que você sempre vai ter um cara que vai estar roubando ou não. Mas eu jogo pela diversão mesmo. Battlefield tem altos cheats rolando por aí, velho. Mas eu jogo mesmo é pra sacanear os outros, velho. Eu sou o jogador de Battlefield troll. Eu sou aquele cara que põe a mina na saída da base inimiga toda vez. Porque toda vez o mesmo cara vai passar na mesma mina. Ele não sabe andar fora da rua, velho. Ninguém perde. Cara, o nego perde o controle emocional, velho. É engraçado pra caramba.
Eu não duvido, não. Agora, o Becozzi, tu tem mais pergunta de. Tem mais pergunta de ouvinte aí?
Acho que não, acho que eu perdi. Eu tinha mais. Tinha
não,
mais
chegou mais algumas pra mim ontem aqui. Já nos 45 do segundo tempo já.
Enquanto você tá achando as perguntas, então vamos fazer o seguinte.
Tá,
ó, a partir de agora. De agora, valendo 3 beta keys pro
isso.
Heroes of the Storm.
Isso.
Tem que mandar a mensagem aonde, Neto?
Então, vão ser duas chavinhas pra assinante e uma pra ouvinte não assinante ainda. Não é isso?
Isso.
Então tá certo. O assinante a gente faz o sorteio agora no próximo bloco musical. A gente vai fazer, durante o bloco musical, a gente vai fazer o sorteio de duas chaves e do combo, do segundo combo Aerolito e Verdugo, que a gente tá sorteando de novo, porque a mocinha que ganhou, ela não respondeu o e-mail, sei lá, devia estar viajando, não viu o e-mail, não respondeu até agora, a gente vai seguir em frente, vamos sortear de novo o segundo combo. Então, durante o comercial, a gente faz isso. A gente pode sortear agora, durante esse bloco, a gente pode sortear... A chave que vai ser a chave, a beta aqui que vai ser aberta pra qualquer pessoa que entrar agora.
O cara vai ter que participar. Entrar no da fanpage do Nerdizando no link que eu coloquei da matéria do Heroes of the Storm e comentar falando eu quero um beta key. O primeiro que botar.
Tá certo, tá aqui. Pra quem não sabe, é aqui o review, não é isso?
Isso,
a matéria que é o review do Heroes of the Storm, beleza?
Curtir agora.
Exatamente, eu vou curtir aqui também. Então já está aqui, já está valendo então, beleza? Qualquer um pode entrar aqui agora comentando aqui, já fala com a gente vai ficar de olho aqui. Enquanto isso, o e-mail aqui, deixa eu ver, a gente já leu aí o... Deixa eu ver, ah tá, tem aqui ó, o Estevão Atlas de Belo Horizonte, ele perguntou o seguinte, adoro game design. E sou autodidata. Gostaria de saber o que tem nesses eventos voltados para nós, artistas.
Cara, tem muita coisa. Se você for pessoalmente nesses eventos, você consegue conversar com os desenvolvedores.
Ah, que massa, hein, cara?
Com os caras que fizeram. Então eu bati papo com os caras que fizeram o Total War, eu bati papo com os caras que fizeram o Heroes of the Storm, da Blizzard, bati papo com uma galera. E assim, entrevistei os desenvolvedores do Guild Wars 2, saca? Então, a matéria que eu fiz do Guild Wars 2 foi entrevistando os caras. Não foi um press release que me passaram e tal, não sei o que. Não, sentei com eles fizeram, passaram a demo na minha frente, mandei parar, mandei continuar, onde é que, como é que funciona isso, como é que funciona o crafting, como é que... E os caras me passando informação. E eu anotando nos garranchos, velho. Tem aqui, ó. Ó, dá até pra ver, ó. Os garranchos.
Eu acho que eu tô vendo, pegando as fotos aqui do Total War pra gente jogar ali na, na fanpage. Uma coisa que eu acho bacana.
Total War é todo dói, velho.
Uma coisa que eu acho bacana é, uma, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção.
Mas assim, se você é o cara que desenha, se você é o cara que faz arte, que você quer se interessar, tem muita coisa online pra você estudar. Se você é um cara que gosta de fazer previsualização, que é o tipo, o cara que vai imaginar como vai ser o bonequinho. Aí você é a parte de desenho 2D, né? Você vai fazer uma previsualização, criar um boneco. Agora, se você é o cara que quer fazer um bonequinho 3D e animação, aí você tem já outros, o outro lado. E aí é uma coisa que eu falo, é Maya. Aprenda Maya.
Que é, a ferramenta, né? De tipo, 3D uma, acho bonequinho. Que é uma dica bacana. Eu não sei se o... Como é o nome dele? Estevão. Não sei, ô Estevão, não sei se você já tá fazendo curso aí de Maya, esses cursos de modelagem e tal, mas isso é uma coisa que você vai precisar. Isso aí, eu não sou expert nisso, mas eu sei que, pelo menos com todo mundo que trabalha com games e que a gente, que o Baconzitos entrevista, com quem ele conversa, com quem a gente, em todos os programas voltados de games que a gente faz aqui, é, uma coisa sempre fica muito evidente. Precisa saber ter noção de Maya e construir 3D e por aí vai. Certo? Então tá certo. Espero que esteja respondida a pergunta do Estevão. É, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, tem uma aqui que é muito interessante. A Kate de Ulado Amapá, ela mandou. Só que eu acho que eu vou deixar um pouco mais pro final, porque o dela é voltado um pouco mais... Uma coisa mais... Como é que eu posso dizer?
Mais cadela, pode ver, rapaz.
Não, tem a ver... É, quer fazer agora, então?
Claro.
Então vai, então vou soltar agora e tu se vira nos 30 aí, ó. Ela diz o seguinte. Meu filho está com 12 anos e está começando a jogar mais videogames. Pegando gosto demais por isso. E fico preocupado por ele. Essas coisas chamam muita atenção. Mas já que não dá pra parar, ao menos direcionar já seria ótimo. O que vocês aconselham? Eu não aconselho nada, Kate, porque eu não entendo nada disso. Tá aqui o Bruno Guedes vai aqui falar, e o Baconzitos fica aí com... Agora vai que...
Bom, eu vou falar uma grande verdade, tá? Se não tivesse videogame, tava lá de fora de casa, brincando na rua, que nem a gente tava quando a gente era moleque. Tava quebrando vidro, tava se quebrando, caindo da árvore, tava quebrando, atravessando porta de vidro, disparando alarme do carro do vizinho.
Quebrando porta de vidro.
Gente, vamos ser claros. Moleque é moleque, velho.
É, ou coisa pior, né?
Agora, ele tá interessado em videogame? Massa. Perfeito. Porque videogame, você pode dar videogame que estimula a criatividade. Estimula a jogar em grupo. E aí você tem que ir atrás desses jogos que são... mais voltados para trabalho em grupo. E aí, por mais incrível que seja, que muita gente vai falar, ai meu Deus, é jogo de guerra, Battlefield é ótimo. Que é o único jogo que eu conheço, tá, de guerra, de tiro, que você ganha ponto por estar ajudando seu amigo e não estar matando o outro cara. Você ganha ponto por dar munição,
legal,
por curar neguinho, você dá ponto por pegar a bandeira, por cumprir ordem, entendeu? Tem toda a estratégia, tem toda a uma lógica ali aplicada. Lógico, outra coisa também. Procura jogos de RPG. Vai esses jogos da BioWare, esses jogos do Skyrim. Não vou dizer Skyrim, porque Skyrim é meio maduro demais, mas procura na faixa etária do seu filho os jogos que tenham esse esquema de colaborativo, de coisa colaborativa, cooperativo.
Sim.
Esses jogos de que você tem que resolver com quebra-cabeça, resolver problemas para prosseguir, tudo isso estimula a criatividade.
Eu ia citar esse exemplo aqui do Total War, que é tipo uma aula de história e em videogame. Uhum. Que eu acho que a pegada diferente dele, que eu acho bacana, ele é bem diferente do Battlefield, por exemplo, onde você tem aí 1942, né? Em outros games parecidos, assim, onde abordam guerras, Primeira Guerra, Sim. Segunda Guerra, mas ali não é bem aula de história, né? Ali você é inserido numa situação histórica, não é isso? Mas esse eu não joguei Total War, mas pelo que eu vi das imagens aqui, pelo que o Baconzitos falou, eu acho que talvez ele, dependendo da idade, tem que ver se é da faixa etária dele, tá? Se não tem censura da idade dele.
Eu falo ver a idade, mas assim, maturidade, né?
Exatamente. Exatamente. Eu não sei porque é violento. Eu tô vendo aqui cena de. Tem aqui os guerreiros centuriões romanos aqui sentando escudada e lança nos outros aqui. É guerra civil aqui, os índios saindo na porrada aqui com os casacos azuis. Então, assim, é uma aula de história? É. Mas aí você tem que ver aí de acordo com a idade do seu filho. O que você acha, Bruno?
Bem, eu.
Qual as suas recomendações aí pra dona Kate de lá do Amapá?
Acho que a primeira recomendação também, olha, como tá muito interessado. Se ela quiser, ela vai ter que se interessar também. Então já é legal pra estar junto nesse momento, assim. Às vezes é uma idade que eu sei que o moleque vai começar a ter vergonha da mãe, né? Assim, não me deixa na porta da escola, não. Me deixa lá no outro quarteirão que eu vou andando, pra parecer que eu cheguei sozinho. Então é um momento legal de estar junto. Igual, às vezes, eu acho que... Eu sempre joguei videogame. Então, assim, meu primeiro console foi um Atari, quando eu tinha aí meus 4 anos, e joguei Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, 3DO, PlayStation 1. Fui uma das primeiras pessoas a ter um PlayStation 1 aqui em Brasília.
Game Boy.
Tinha Game Boy, tinha PlayStation 2, PlayStation 3, e assim, e isso aliado a sempre jogar no computador. Hoje eu jogo mais no computador, mas sempre joguei videogame. E nunca tive essa coisa, assim, da censura, assim. Meu pai nunca tive esse problema, assim. Eu acho que também os jogos na minha época eram um pouco menos violentos, assim. Eu não tinha nada do tipo... GTA V, onde você podia fazer milhares de coisas.
Atropelar o cara na calçada.
Mas tinha uma certa violência, tinha uma certa maturidade. Mas igual, eu sempre tive o tempo de jogar videogame e o tempo de estar com meus amigos, assim. E o tempo de jogar videogame com meus amigos e estar na rua, mas nunca nada imposto, assim.
Quantos anos você tem, Bruno?
Eu tenho 31.
Velho.
Tu já jogou Atari já? Você com 30 anos já jogou Atari?
Jogava Atari, cara. Jogava Atari Rivage.
Que o seu pai guardou, né?
O que? Não.
Ele guardou o Atari, que tá lá movido, 80, tá em uso.
86, não, esse Atari já foi embora há muito tempo, nem sei onde é que ele tá, mas tá...
ele é novo, rapaz.
Mas é uma oportunidade também de estar junto, né, eu acho
claro.
Que...
Pra jogar, jogar com ele, né?
Precisa jogar, mas ele se interessar, né?
O que foi, Bicositos?
Dependendo do jogo, seja o Player 2.
Tá lá pra se interessar, assim.
Jogo de luta, será que eu não posso bater no moleque? Porque hoje em dia, se a mãe bate no moleque, ela vai presa, né? Pelo menos uma surra nele, você pode dar no Tekken, no Street Fighter.
E assim, o videogame não pode ser, acho que esse legal do multiplayer e tudo mais, é que assim, não deixar o videogame ser uma ferramenta de isolamento, né? Eu acho que quando eu tinha videogame, quando eu era mais moleque, hoje tá mais fácil, eu acho, que ter as coisas, principalmente em termos de games. Antigamente era um pouco mais difícil, eu acho, não era todo mundo que tinha. Então o videogame, às vezes eu tinha um Mega Drive, meu amigo tinha um Super Nintendo, o outro tinha um Nintendinho. Então assim, ninguém tinha todos os consoles, entendeu? Então o que acontecia? Pô, hoje a gente quer jogar aquele jogo do Mega Drive, todo mundo ia pra minha casa. Hoje a gente quer jogar aquele jogo do Super Nintendo, todo mundo ia pra casa do outro colega, entendeu? Hoje tá mais legal, isolado. Legal. Mas ainda acho que dá pra reunir, dá pra ser um multiplayer, dá pra ter interação. Mas o videogame não ser um isolamento, não ser a criança não fazer aquilo pra ela se isolar do mundo, ou se isolar do que tá ao redor dela. Mas pra ela se
interagir.
Pra ela estar interagindo, pra ela... E aprender, assim, quem acha que videogame desenvolve raciocínio lógico muito, desenvolve tempo de reação, tempo de resposta, saber raciocinar.
Essa interação, ela consegue, acho que ela consegue muito mais do filho dela, de repente, né?
Sim.
Tipo, ó, pô, a gente jogou aí durante 2 horas, agora sei lá, vamos pro mercado fazer umas compras aqui pra casa e tal, e levar ele pra dar uma saída ou, né? Eu acho que ela tem o quê? Moeda de troca, não é isso?
É que hoje, com a cidade grande e tudo mais, o pessoal fala violência, e tá mais fácil se isolar. Eu acho que, sei lá, na época que eu jogava aqui em Brasília, que o pessoal ainda deixava a porta da garagem aberta, ninguém tinha problema com nada. Então assim, a gente jogava videogame um pouco, todo mundo, pô, vamos lá jogar um 3 corta na rua, né? O famoso 3-5 corta, e ficava nisso. Hoje em dia já tá mais difícil, mas não deixar o videogame ser um fator de isolamento, ser um fator de integração.
Tá bom. A gente tem que ir pro último bloco musical. Eu vou encerrar esse bloco, então, com a última pergunta que eu recebi aqui nos 40, na prorrogação já, do Samuel Bergler, de Sorocaba. E ele perguntou o seguinte: me interessei pela matéria sobre assessoria em carreira de jogos. O que existe de mais certo em se tratando de conselhos sobre como iniciar uma carreira nessa área? Certo?
Então, muito simples.
Dá uma pensadinha. Pera aí, Baconzitos. Olha o Baconzitos apressado. Aguenta aí, Baconzitos. Ele já tem a resposta. O Bruno vai ficar pensando aqui também. E a gente volta daqui a pouquinho. Uma música só aí, Dovan. Uma música. E a gente volta.
Uou.
Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Você está ouvindo Enerdizando. Aqui, na Rádio Federal.
Federal.
Acesse o nosso Twitter, @radio_federal.
A guitarrinha do Homem-Aranha. Tem um sax do Homem-Aranha agora. Energizando, episódio 94, estamos no nosso último bloco. Não fica triste não, cara. Depois você vai poder ouvir a reprise desse programa na quinta-feira. Às 22 horas, depois do programa Falando Nisso com Hugo Veiga e a turminha nova, o bando que ele reuniu aí, super divertido, para alegrar aí as noites de quinta, aqui para os ouvintes da Rádio Federal. O Enerdizando vai ao ar depois, a reprise vai ao ar depois, às 22 horas. Vai poder ver a reprise desse programa na quinta-feira, ok? E não se preocupe, porque, como sempre, o programa não vai dar tempo da gente falar sobre tudo. Mas no próximo programa a gente volta, fala mais um pouquinho. No próximo a gente volta, fala mais um pouquinho. Tem um complemento com suas matérias que o Baconzitos vai colocar no site. Que a gente vai compartilhar na fanpage. Então, tá super fácil. Você só não vai acompanhar se você for um otário e não quiser mesmo. Certo? É. E é isso aí. Não fica me olhando com essa cara, não. É verdade. Não fica puto comigo também, não. Você gosta do Nerdizando, vai continuar ouvindo a gente aí. E eu sei que você vai conferir as nossas matérias. Beleza? Depois entra lá no nosso canal também pra você ver lá os programinhas que a gente faz. Já me perguntaram onde é que estão os quadrinhos rabiscos que não voltam. Desculpa, eu tive um problema com o meu computador. Eu já tô essa temporada do quadrinhos rabiscos, ela já tá pronta, só que tem que editar. Mas deu um probleminha no meu computador e eu não consegui. Eu gravei ela de uma vez. Mas eu tenho que editar os programas, então calminha aí. Enquanto isso, continua lá. Assiste de novo lá no nosso canal no YouTube. Compartilha, se inscreve lá também, beleza? Se inscreve aí no nosso site para você participar de sorteios exclusivos para assinantes. Certinho? Beleza. Então tá. Vamos ver se alguém comentou, Baconzitos?
Deixa eu ver.
Cadê o Baconzitos? Vê aí se alguém comentou aí. Deixa eu ver aqui. Acabou que a gente ficou conversando aqui e a gente não fez o sorteio. Mas preciso fazer o sorteio agora.
Eu tenho uma pergunta para fazer pro Beco, você quer fazer o sorteio?
Você tinha uma pergunta para fazer também. Enquanto você faz a pergunta, eu vou fazer o sorteio aqui do combo e das duas chaves, que eram três chaves, não é isso? As duas para assinante, exatamente. Então, ok, faça a pergunta pro Beconzitos.
Beconzitos, você falou que tinha muito jogo para Xbox, né? Xbox One aí, o pessoal desenvolvendo. No Xbox 360 e no PS3, os desenvolvedores reclamavam muito da plataforma de desenvolvimento do PS3, né? Tanto que você via muito mais jogo indie desenvolvido pro Xbox. Continua isso? É por isso que tá mais pro Xbox One do que pro PS4?
Não, tem bastante. O PS4 abriu bastante o seu leque de desenvolvimento, né? Ele tem muitos jogos hoje em dia que são específicos pro PlayStation 4 de desenvolvimento independente. Um deles é o Never Alone, que é maravilhoso, que você é uma menininha no Alasca americano com uma raposa do Ártico. E é um side-scroller que você tem que ir resolvendo puzzles, que a ideia toda é você chegar ao lado direito da tela, mas não tem monstro, não tem nada, você simplesmente tem que pular nos lugares, aí a raposa, você pega o controle da raposa, a raposa consegue fazer algumas coisas que a menininha não consegue, e vice-versa, e aí vocês vão transpondo o cenário. Outro que eu achei maravilhoso, eu esqueci o nome, vou colocar na fanpage no site depois, que é um joguinho que você é uma menina cega.
Interessante.
Interessante.
O jogo inteiro começa com tudo branco. E à medida que você vai andando com a menininha, você só vê a menininha. À medida que você vai andando com a menininha, ela vai. Você vai vendo a sensação que ela. sensorial que ela tem ao caminhar pela fazendinha. Então, na hora que ela começa a andar, as coisas vão sendo pintadas e coloridas como se fosse uma aquarela crescendo.
Nossa,
a partir,
cara,
dela.
Que legal, hein?
Cara, maravilhoso. É uma obra de arte, não é um jogo, é uma obra de arte. E, assim, muito legal, porque você vai vendo coisas do tipo... A menininha escuta um som de água, né? Então você acha que, tem um bebedouro de pássaro, né? E você vai andando, chega lá, na verdade é um cano que tá de esgoto, que tá saindo. Ela assusta, você tem que sair correndo. Em outra parte do jogo que você tá andando, ela escuta o que ela acha que é roupas no varal. Quando você chega perto, é um espantalho. Aí ela se assusta de novo, aí você sai correndo. Mas na hora que você começa a voltar para onde você passou, tá toda a fazenda pintada, colorida, desenhada. As partes que ela acha que ela gosta, que ela se sente segura, bem colorida. As partes que ela não gosta, bem escuro. E muito divertido, cara. Muito, assim, uma coisa muito, muito, muito legal. Mas tem muito. O campeão do desenvolvimento independente é o PC.
É, sem dúvida.
Não tem jeito. E agora, teve um que eu joguei que foi muito legal também, que é o. Que ele é um dungeon crawler no. Com o Oculus Rift. Dodói também, divertidíssimo, se te dá uns sustos, você passa mal.
É, o Dungeon Crawler fez muito sucesso, agora foi o Darkest Dungeon, ainda tá. O pessoal ainda tá comentando dele aí. Que também é meio indie.
É, esse que eu joguei é o Crystal Rift. Que bom. É um joguinho bem. Bem divertido, assim, tipo, é uma dungeon cheia de armadilhas pra você ir passando e o intuito é você tentar sair, né? Você
mas tá tem um gameplay lá. Legal mesmo não tendo o Oculus Rift ou já não... sem o Rift já não fica tão legal?
Ah, o Rift te põe dentro do joguinho, né? Essa que é a viagem, mas você joga ele também sem o Rift e também leva susto do mesmo jeito. Mas além disso, né, tem vários independentes maravilhosos no show, entre eles o War for the Overworld, que é o sucessor independente do Dungeon Keeper, que é divertidíssimo, e os caras vão lançar, eu acho que é esse ano que tá saindo. Tem um outro também que eu achei muito legal, eu já falei, do Mighty Tactical Shooter, né? Que pra mim foi um dos destaques do jogo. Mas tem um que eu fiquei, cara... sei lá, uns 15 minutos na fila, rindo, até não poder mais do joguinho. E na hora que eu tentei jogar, velho, eu não consegui parar de rir. O nome do joguinho, você é uma fatia de pão, velho. Você é uma fatia de pão e o joguinho inteiro é pra você sair do pacote de pão e ir rolando, saltando... virando, se arrastando através da cozinha, da mesa até a torradeira. Tá na torradeira e virar torrada, velho.
Cara, sabe o que é mais legal? É a criatividade, assim, né? De fazer de fazer essas coisas, cara. É muito legal, eu acho muito legal.
Tem pergunta, quem pensa nisso, né?
Oi?
Não, sempre tem aquela pergunta, quem pensa nisso, né? E acaba que às vezes a pessoa tem uma ideia diferente e se transforma numa ideia divertida e um jogo de igual o Dungeon Crawler que você tem que jogar com musiquinha, entendeu? No ritmo da música. Então assim, quem pensa nisso? Não sei, mas são as ideias que
tipo, fazem. Alguém pensa nisso, parabéns aí, porque a gente exatamente. Sabe que é uma máquina, né? Tipo essas indústrias de games, as empresas que produzem games, é uma máquina, não existe o senhor game, o Willy Wonka que fica lá criando isso. É uma empresa. Mas alguém, a gente sabe que por trás disso tudo tem alguém que tem essas ideias e às vezes o nome desse cara nunca vai aparecer ali, mas tá aí o nosso parabéns pra ele ou pra eles, sei lá.
Eu acho que aonde tem a maior veia criativa do universo hoje em dia, na parte de videogames, são nos independentes.
É.
Porque as grandes empresas, o que elas querem é mais do mesmo, Ou seja, faturar. É o FIFA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, que é o mesmo jogo, um pouquinho diferente, mas todo mundo vai comprar. Eles não se arriscam, porque eles fazem um investimento, o menor investimento que eles têm, para ter o maior retorno que eles puderem. E acaba sendo sempre mais o mesmo. A EA é campeã em destruir jogos maravilhosos, como ela fez com SimCity.
Ainda bem que tem Cities Skylines agora.
Tem, maravilhoso. Vai rolar o Baconzitos Joga.
Pô, massa, vou colocar. Cara, assim, o programa tá chegando no fim. Vamos responder a pergunta aí do ouvinte. Baconzitos tava com a resposta já. Eu falei, Baconzitos, aguenta aí que vem o próximo bloco de música.
Na ponta da língua.
Então, solta, só na caixa.
Se você quer começar a trabalhar com videogame, você não sabe por onde começar, por onde entrar no mercado. Primeira coisa que você faz é trabalha com mods para os jogos que existem. A maioria dos jogos que tem no Steam, eles têm uma plataforma para você fazer modificação do jogo. Você tem que adicionar coisas ao jogo. E aí vai do que você quer fazer. Se você quer fazer personagens, e aí você vai adicionando coisas, personagens e coisa e tal. Se você quer trabalhar com desenvolvimento de níveis de jogo e tal, você cria mapas novos. Teve um cara, dodói da cabeça, que passou 2 anos trabalhando numa expansão que ele criou do Skyrim, que adiciona 40 horas de jogo ao Skyrim. O cara fez de graça, botou no Steam pra todo mundo. Por quê? Porque ele queria aparecer pra empresa. Ele queria aparecer pra Bethesda e falar, olha, eu sou bom, eu consigo fazer, vê, olha só o que eu consigo fazer. E ele foi contratado. Tá trabalhando agora na Bethesda. Então, a melhor forma de entrar no mercado é metendo as caras. E a mais fácil e mais barata é fazendo modificações. É você fazer um mapa novo para um joguinho que saiu. Esse City Skylines, por exemplo, ele já vem com uma ferramenta para você criar coisas novas para ele. Anel viário a novos prédios, etc. Você consegue importar arquivos 3D dessas ferramentas 3D diretamente para o jogo, dá acertadinha, muda um pouquinho e disponibiliza no Steam para todo mundo baixar. O pessoal vai achar legal ou não, e aí você começa a fazer seu nome, começa a ser reconhecido, vai ganhando experiência, lógico, né?
Sim.
E aí você consegue fazer, consegue ser notado. Lógico que também você pode começar a fazer o videogame de forma independente. Aí já é um outro nível. Aí você tem que saber bem mais de programação e tal do que só a parte artística. Depende do que você quer fazer.
Se tu vai fazer independente, você tem que saber de tudo um pouco e a coisa às vezes demora um pouco mais.
A gente entrevistou um dia, quando a gente teve o nosso episódio sobre trilhas sonoras, que a gente entrevistou o Pedro Paulo trabalha com criação de trilha sonora para videogame.
Isso. Pô, que massa, cara. Oh, ele já veio aqui no programa.
E isso, ele que fez o
programa sobre trilhas sonoras que a gente fez, tá aí disponível isso. No nosso Nerdcast.
Então, começa a trabalhar, o mais fácil é fazer mods, vai fazendo seu portfóliozinho, vai aprendendo, quando você chegar num nível que você acha que tá legal, começa a mandar coisa pras empresas, né? Se você quer fazer ilustração, cara, quer fazer criação de personagem e tal, começa a desenha pra caramba e põe no teu site, começa a mandar portfólio pra empresa, da mesma forma que você faria como se você fosse fazer uma ilustração para revista, para jornal, mesma coisa. Só que lógico, você não vai fazer uma caricatura do presidente e mandar para pro videogame, né? Você faz a caricatura e manda pro jornal.
Sim. Sim. É trabalhoso, é custoso, mas é possível, assim. Como tudo nessa área exige bastante trabalho, dedicação. né? Exige. Tu tem que estudar também. O que, que você acha, Bruno?
É, eu acho que pra quem quer entrar na indústria hoje, não tem experiência com nada, não tá, de repente, não tem a sorte de morar num país onde você tem programas fortes universitários pra desenvolvimento de jogos, pra modelagem e tudo mais. Não tem jeito, cara. Você tem que arrumar um jogo que você gosta e fazer alguma coisa por aquele jogo que você gosta e começar a montar um portfólio. Se você gosta de desenhar, você tem que ter uma página lá na DeviantArts com muita coisa sua que você fez. É uma plataforma legal também pra quem gosta, são os Reddits específicos de cada jogo. Então, pra divulgar o seu trabalho lá também, você vê que às vezes o pessoal faz um mod, faz alguma coisa. O primeiro lugar que ele vai pôr é na comunidade. A comunidade normalmente tá nos fóruns, tá no Reddit. E lá, se o pessoal gostar, cara, seu post vai subir, vai estar lá no top da page e você vai ter visualização daquilo.
Sim.
Então tem que ser via mod, via. Pega um jogo que você gosta, vê se dá pra você modificar ele, o que dá pra você fazer, vê se é permitido fazer isso. E faz, cara. E você vai ver que a maioria do pessoal que não tinha experiência nenhuma com a empresa, não tem faculdade, não tinha nada por trás do nome, só tinha o trabalho, entrou assim, entrou metendo as caras, arriscando e fazendo. Não que vai dar certo, mas esse é o jeito.
Sim, é assim que é.
É.
Né? E desejamos sorte aí pra você. Cadê o nome dele? Samuel Bergler, lá de Sorocaba. Tá aí a sorte pra você.
Se saber o nome da, no Steam é o Steam Workshop, que é a plataforma que você divulga o seu trabalho. Isso. E funciona como se fosse mais ou menos um Facebook. Se o pessoal baixa muito, então você vai ficar lá, é como se baixar o seu desenvolvimento, o que você fez, é como se fosse um like. Então você vai ficar lá no top da semana, dos mais baixados, o top do mês, e aquilo vai gerar visualização. É desse jeito que funciona.
É uma forma de você mostrar o que você faz e tudo mais.
Tá, e dá pro pessoal interagir, comentar e tudo mais.
Beleza. Pessoal, o programa tá encerrando mesmo, a gente tem que... Temos que terminar. Aqui os contemplados, beleza? Do primeiro aqui do combo, tá? O segundo combo saiu para... Foi pro Milson, de Recife. Tá certo? Já entramos em contato. O primeiro foi o da semana retrasada. Saiu para Indaiatuba. Eu não me lembro o nome agora do rapaz, mas ele também já foi contatado, já está esperando. Vocês vão receber, a gente vai enviar os três combos para as três pessoas ao mesmo tempo. Por isso que vocês não receberam ainda, ok? Então, aguardem. As duas chaves aqui que saíram para os assinantes foi para Celina, tá o e-mail dela aqui, vamos entrar em contato. E a Lucy, então aguenta aí que vai chegar o e-mail do Nerdizando para vocês, beleza?
Isso.
Então é isso daí. E a chave que foi lá no... Eu não vi, tu chegou a ver, Baconzitos?
A chave vai sair pro Vitor Belaí, que é de Vitória, e mora em Vitória e é de Ilhéus.
Ah, maravilha, então tá bom, a gente vamos
entrar em contato com ele agora aqui, mandando.
Ah, maravilha.
O link.
Tá certo. Tá bom, então é isso, garotada. Beleza. Então tá bom, aguardem o nosso contato, certinho? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com mais um Energizando e também com mais informações da AGX. Aguenta aí que tem mais coisas ainda. Claro que não dá pra falar tudo no programa, como a gente disse. Mas semana que vem a gente vai continuar dando os informes ainda. Tem aí as matérias que a gente vai disponibilizar no site. Vamos compartilhar pra vocês. Fica de olho, certo? Brunão, obrigado pela sua participação.
Obrigado a vocês.
Espero
aí,
que você,
cara,
tenha gostado.
Show de bola.
Certo? Pessoal, quiser tirar alguma dúvida com você, tem algum e-mail que você queira... Tem uma galera doida que ouve a gente aí, então cuidado se você vai dar e-mail pra alguém.
Cara, tem o Facebook lá, se quiser jogar, eu tô jogando hoje, tô jogando League of Legends, tô jogando Diablo 3, jogo Path of Exile, tem muito jogo no Steam, então se o pessoal quiser
jogar contigo, como é que faz?
Entra em contato no Facebook, ou então procura lá no Steam, o meu nome no Steam é Zugo, Z-U-G-0. Pode procurar lá e adicionar com um amigo, a gente adiciona, joga lá, tem muita coisa no.
Quiser desafiar o Bruno, né, Bruno?
Não, que isso, pra jogar junto.
Quiser desafiar.
É legal desafiar junto. Os outros.
Ah, tá certo.
Desafiar os gringos, desafiar os gringos.
Entre pra equipe do Bruno aí pra vocês darem uma sova na gringalhada aí, pra mostrar pra eles do que nós somos feitos. Certo? Baconzitos.
Como sempre, mandar um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo. Um beijo especial pra minha esposa, que sempre me atura e deixa eu jogar videogame.
Tá certo.
Sempre importante.
Claro.
Sempre importante. E pro pessoal que durante essa semana e vão estar saindo mais matérias no site do nerdizando.com.br sobre os jogos independentes e mais cobertura da EGX.
Massa demais. E do Vangelis Araújo.
Neto, te aguardo aqui na semana que vem, no próximo sábado, aqui com o episódio 95 do Energizando.
95, estamos chegando no 100.
Vamos lá.
Beleza? Pessoal, baconzitos, valeu, grande abraço, manda um beijão aí pra Fabiola. Meu amor, valeu. Também tô indo pra casa pra gente poder almoçar. Vamos embora junto aqui, o Bruno, vamos descer.
Aproveitar,
vamos
mandar então um abraço, então, um beijo pra minha esposa, que tá viajando, então essa semana eu tô só jogando.
Você, eita, o pinto no lixo.
Camila, então um beijão pra você, um beijo pra galera que joga
tarde,
aí comigo, né? Também. Pessoal aí do extinto Fórum Jovem Nerd que a gente frequentava, aí o pessoal joga junto aí, RPG, videogame, um abraço pra galera, todo mundo aí.
Tá lá, igual a gente fez a barba, veio pro programa, durante a semana tá lá barbudo, comendo mal, jogando, olheira, assim, de madrugada.
Pizza, até... Coca-Cola e videogame.
Tá certo, então tá dado o recado. Pessoal, um grande abraço a todos. Até a próxima semana com mais um Energizando, se Deus quiser. Fui!
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 Falou! Abraço!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.